Deixa eu abraçar o Rogerinho, nosso parceiro também, motorista do Rogério. Obrigado, Rogerinho, um abraço. Também o Sabará, meu amigo particular. Jailson Silva também está aqui. Rogério, por que 2015 foi um ano tão difícil?
Olha, eu acho que foi um ano pós-eleição, não é? Nós tivemos a eleição em 2014 e com a posse dos novos governantes aí em 2015, não é? E não resta dúvida que você iniciou um governo, tanto governo estadual como governo federal, né? Um ano aí de ajustes, né? Dado ao que vinha se fazendo no passado. Quer dizer, o Brasil vinha aí, se você pegar de 2014 para trás, vinha aí num boom muito grande de crescimento, onde não se falava em crise, né? O que a gente ouvia falar é que o Brasil estava muito bem. Eu lembro muito bem do presidente Lula falar que tinha umas marolinhas a nível internacional e que essas marolinhas não iam atingir o Brasil. E depois a gente está chegando à conclusão que não é bem assim, né? Uhum. Quer dizer, investiu-se muito, gastou-se muito, não é? E, como se diz, o problema surgiu agora, né? Tanto o governo estadual como o governo federal. Acho que todos os governos estão passando por essas dificuldades. E, aliado à crise, vem uma série de problemas, né? Vem queda de receita, vem queda de arrecadação, vem desemprego, né? Então, eu acho que tudo isso aí, uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que o ano foi difícil por causa disso. Como você vê, com ajustes fiscais, esse ajuste traz uma série de problemas. Inflação que está aí, não é? Passando a casa dos 10%. Então, isso tudo aí fez com que nós chegássemos num ano muito difícil, né? Aonde você, se você for analisar o Brasil praticamente em 2015, o Brasil parou, né? A gente vê os empresários todos temerosos, pisando o freio, né? Poucos investimentos, empresas que iam se instalar, retraíram seus investimentos, não é? Então, uma série de motivos, concursos que eram para ser feitos não foram feitos. Então, nós fomos olhar aí uma série de problemas que nós tivemos em 2015, que tornou o 2015 um ano muito difícil, né? Eu diria assim, um ano até, vamos dizer assim, um ano morto para efeito da economia, para efeito de crescimento, não é? PIB negativo, né? Isso também é outra coisa preocupante. Tendência para esse ano também é um PIB, se for positivo, com números muito pequenos, né? O Brasil caindo aí com relação às auditorias, as empresas internacionais que fazem avaliação de risco. Então, tudo isso aí levou à situação que nós estamos vivendo hoje. Agora, eu acredito, sou otimista, espero que 2016 seja melhor, né? Eu acho que a mudança do Ministério agora, com a entrada do Nelson Barbosa, já vem com uma nova tendência de política econômica, né? Que não é aquela de restrição, de cortes. Uhum. Eu acho que você tem de aliar crescimento também com ajustes. Eu acho que essas duas coisas têm de se aliarem, né? Então, eu vejo assim que a expectativa de 2016, dado essa nova política, eu acho que ela tende a melhorar, não é?
A indecisão sobre o impeachment não acaba prejudicando a política no Brasil em geral?
Também, eu acho que tudo isso, né? Nós estamos falando aqui na questão econômica, mas a crise política ela é maior do que a crise econômica, não é? Uhum. A crise política ela travou o Brasil. Quer dizer, como você não fez os ajustes que o governo pretendia fazer, vem rolando essas discussões na Câmara e no Senado, e não resta dúvida, isso aí prejudica muito. Aí vem a história do impeachment, que é outro problema, quer dizer, fica-se 2, 3 meses falando só impeachment. Aí vem a questão da Lava Jato, que é outro problema também que trava o país, não é? É um negócio necessário, importante se fazer, eu acho que o judiciário está certinho em fazer isso, mas não resta dúvida que trava também em determinado aspecto da política econômica. Então, tudo isso, né? Eu acho que esse passado olímpico que o Brasil está fazendo é muito bom, não é? Mas não resta dúvida, nós precisamos crescer.
As obras federais em Morrinhos sofreram algum atraso?
Olha, você pega o caso Minha Casa Minha Vida, né? O ano passado praticamente não teve nenhum novo empreendimento, né? O ano passado não, esse ano, 2015, nós estamos terminando o ano. Não teve nenhum novos investimentos, novos projetos, né? Nós estamos com um projeto lá de 250 casas desde setembro de 2014, né? Que nós estamos aguardando aí a liberação. Estamos esperando aí nessa semana aí ver se o governo libera essas 250 casas. Então veja você, esse projeto tem um ano e 3 meses que está em Brasília. Fizemos todos os trâmites legais, passamos pela Caixa, foram aprovados, compramos áreas, adquirimos áreas, preparamos loteamento, tudo isso, e praticamente não andou em Brasília, né? Uhum. O projeto está parado em Brasília. Então, veja você que houve também um retardamento de obras, né? Você pega aqui, Morrinhos Caldas, por exemplo, é uma obra do Estado, já 213, está parado, o CREDEC parado. Hoje a situação das estradas estaduais, praticamente assim, você pega, principalmente na nossa região aqui, ó, várias estradas que estão numa situação precária. O governo. Ontem eu conversei com o doutor Francisco, que é o diretor de manutenção da Getop, e ele disse que estava fechando os contratos agora de manutenção das estradas, ainda ele ia fechar esse ano ainda, para começar logo no início do ano a operação de tapa-buraco, a recuperação de trechos, Eu acho que é importante isso. Então houve uma paralisação geral no Brasil, né? Houve uma recessão muito grande no Brasil.
No governo municipal, quais foram os avanços em 2015?
Olha, nós tivemos assim, uma situação um pouco diferente, né? Que nós conseguimos aumentar a receita de Bom Rio, né? Nós aumentamos em 2015, nós tivemos aumento de ICM e tivemos aumento de FPM. Então isso aí nos garantiu, assim, eu não diria uma folga, não, mas uma situação melhor do que outros municípios. Se você pegar a nossa receita, ela teve um crescimento, mesmo se você considerar a inflação. Se você tirar a inflação, nós vamos ter um crescimento bem pequeno. Se você pegar outros municípios que não tiveram a mesma situação nossa, você vai ver que eles tiveram um pequeno acréscimo de arrecadação, mas quando você tira a inflação, dá um crescimento negativo. Uhum. Né? Então, nós tivemos assim, uma vantagem com relação a isso. Né? Nós tivemos aí um acréscimo de receita, embora nossa despesa tenha aumentado muito. Né? Eu sempre digo que o problema da administração municipal está muito ligado à folha de pagamento. Né? Que ela tem um crescimento vegetativo. Mesmo que você falar, não vou aumentar nada, ela cresce. Né? Por quê? Porque são direitos que os servidores têm. Né? Você pega aí quinquênio, anuênio, né? Titularidade, isso tudo os funcionários, de uma forma ou de outra, têm, são direitos deles, né? Direitos adquiridos no decorrer do tempo. Então, esse crescimento vegetativo ele acontece, normal. Né? Uhum. E nós temos que acompanhar também a recomposição salarial. Né? Nós fazemos todo ano, vamos fazer agora em abril, e é uma preocupação que a gente tem. Nós vamos ter um acréscimo na nossa folha agora em abril da ordem de 11 milhões. Né? Aliás, de em torno de 400 mil. Né? Uhum. De 400 mil na nossa folha. Em torno de 11%. Inverti os números, é 11%, mais ou menos em torno de 400 mil que nós teremos na nossa folha. Isso pesa, né? A gente vai passar um período difícil aí até conseguir estabilizar essa questão de folha de pagamento.
Quantos comissionados tem hoje na Prefeitura de Morrinhos, Rogério?
Em torno de 350, mais ou menos, comissionados e 1.100 a 1.200 efetivos. Nós temos hoje em torno de 1.500 funcionários ativos e efetivos. Agora, temos bolsistas, temos estagiários, né? Uhum. Temos pessoal da banda. Quer dizer, na verdade, nós temos hoje, se você pegar aí o que tem na prefeitura como um todo, é em torno de 1.600 servidores, mais ou menos. Quando eu coloco a questão da banda, são bolsistas, né? Banda, uhum. Banda Lira Santa Cecília, isso. Orquestra Violeiro, todo aquele pessoal recebe meio salário mínimo, né, para uhum. fazer essa atividade. Temos bolsistas também, os casos do Bolsa Auxílio, tem bolsistas, as bolsas universitárias que nós temos, né? Então, se você somar tudo isso, é um em torno de 1.500 ou 1.600 servidores.
Na última entrevista que você concedeu para a gente, você falava a respeito desse assunto e dizia que era preciso, sim, diminuir o número de comissionados, para isso pensava num concurso público. Até foi lançado um primeiro edital, mas houve aí, pelo TCM, algumas ressalvas que teve que se adequar. Como é que está esse andamento, esse concurso?
Olha, nós estamos mandando agora, nós estamos convocando a Câmara, né, para a semana que vem. Nós estamos mandando dois projetos de lei, dois novos projetos uhum. de lei. Um refere justamente ao Estatuto do Magistério. Certo. Porque qual que é o grande problema que nós temos hoje? O concurso nosso está liberado, exceto os professores, o concurso para professor. Por que isso? Porque o Estatuto do Magistério que vinha vigorando até agora na Prefeitura, ele não fazia os professores, a separação de professores por área. Quer dizer, você fazia um concurso, não sendo uma professora N1, N2, né? Onde você fazia um concurso, por exemplo, eu preciso de gente para lecionar, professor para lecionar no infantil, por exemplo. Eu fazia um concurso, passava um professor de geografia, ele ia dar aula lá. Não é? Eu precisava de um professor de pedagogo, por exemplo. Que seria, como você não tem essa separação, às vezes um professor de matemática estava dando aula onde deveria ser um pedagogo. Não é? Funcionou até agora, o nosso estatuto é dessa forma. Não é? Você não tinha essa separação uhum. Por áreas, por especialidade. O tribunal não aceita isso mais, o tribunal de contas, os municípios não aceitam isso mais. Para você fazer um concurso por curso, você tem que separar por áreas e saber onde você precisa do professor. Não é? E nós temos que ter um novo plano de cargo, um novo plano de cargos e salários voltado aos professores. E sem mexer em salário, sem mexer em nada. Então, o que nós estamos fazendo é justamente essa adaptação. Nós estamos agora abrindo por áreas, nós estamos fazendo um novo plano de cargo, um novo plano, um novo estatuto, né, nessa uhum. parte, principalmente relacionada a especialidades. Onde nós estamos abrindo por área. Então, nós vamos ter lá o professor de matemática, o professor de história, o professor de geografia, o pedagogo, né, o professor de química, o professor de física. Então, separado por área, para atender uma recomendação do tribunal. Né? Para isso, nós temos que fazer ajustes no Estatuto do Magistério, porque você não pode fazer um concurso sem casar com o Estatuto, uhum. e sem casar com a lei. Então, nós claro. Temos que ter duas coisas, Estatuto do Servidor, temos a questão da legislação, temos a questão do concurso, e temos a questão do que você está pedindo no concurso. E essas coisas têm que ser amarradas, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo essa adequação, né? Vamos fazer, inclusive, tem uma reunião hoje com parte dos professores para explicarem isso para eles. Estamos fazendo essa adequação Estamos criando esse novo quadro de servidores na educação, sem prejudicar ninguém que já está no quadro atual, ninguém vai ser prejudicado, isso é bom ficar claro. Porque quando você fala em mexer em estatuto, o pessoal já pensa que vai prejudicar, isso é para
nos prejudicar. Ou perder algum benefício.
Ou perder algum benefício. Não tem nada disso. Nós estamos fazendo uma adequação,
correto,
onde ninguém vai perder nada, os direitos serão preservados, o direito do cidadão, quando ele fez o concurso, vai ser preservado. Porque outra coisa que a gente tem de atentar, Kleber, é que o concurso público, né, depois que você está trabalhando, você toma posse, mas vale aquilo que foi previsto no edital.
Certo.
Então, é um direito que o professor tem, aquilo que está no edital.
Correto.
Se o edital franqueava, que ele podia dar aula em qualquer atividade dentro do ensino básico, vamos assim dizer, não é? Ele pode dar aula em qualquer lugar. Isso é um direito que ele tem, porque o concurso que ele fez falava isso. Então, é um direito adquirido dele. Quer dizer, então, isso tudo está sempre preservado. Nós não estamos mexendo em nada disso. Agora, temos que fazer a adequação, senão não temos como contratar professor mais. O tribunal hoje não aceita mais, não tem jeito de fazer na modalidade antiga, então nós temos que nos adequar. Foi aonde houve esse atraso, né? Nós estamos aí já aprovados, o tribunal já liberou o concurso, exceto a questão dos professores. E não nos interessa fazer um concurso agora e deixar professor fora, que nós estamos precisando, hoje de 15, 20 professores, né?
Até porque tem duas novas escolas, eu só falava aí a respeito disso.
Sem dúvida, e nós estamos hoje defasados de professor nessas escolas, né? Então, estamos encaminhando isso para a Rede Lei. Provavelmente, o tribunal volta semana que vem, questão de recesso. A gente vai encaminhar a nova lei que nós estamos fazendo para eles, para a gente poder abrir e ter condição de fazer esse concurso público.
Você acredita que o novo edital saia quando?
Penso que dois meses. Fevereiro. Eu penso que fevereiro. Se tudo correr bem, fevereiro. Espero que tudo corra bem. Está certo? Não existe nenhum problema mais que não seja isso.
Ano que vem é um ano político, é um ano de eleições. Até que dias, até que mês pode ser lançado o edital?
Se não me engano, eu não sei se é até seis meses ou é três meses antes da eleição. Não tem, isso eu não tenho certeza. Tem que olhar a legislação eleitoral, que houve uma série de mudanças também, né, com relação à eleitoral. Inclusive, é um ano difícil nós vamos ter agora, 2016, não é?
É.
Tem uma série
de restrições,
não é? E a gente pede até a comunidade para entender isso, né? Nós vamos ter agora uma série de restrições no ano que vem. Questão de doações, questão de ajuda, tudo isso nós vamos ter. Então, nós vamos ter uma série de sessões, nós vamos ter que ter muito cuidado com isso, que às vezes, por causa de pouca coisa, você acaba se comprometendo a uma candidatura.
O Rogério Troncoso é pré-candidato à reeleição?
Mas isso depende do povo, né? A lei nos faculta isso, né? Nós podemos ser candidatos, sim, né? Eu posso ir à reeleição, a lei nos faculta isso, não houve nenhuma mudança com relação à questão eleitoral com relação à reeleição, não é? Não houve nenhuma mudança. Eu acho que até foi bom, porque diminuiu o prazo de campanha, né? Campanha agora é 45 dias só. Às vezes, para a gente, é uma benção, né?
Por quê, Rogério?
Porque diminui gasto, diminui menos tempo para você fazer política, vamos assim dizer. O gasto para você é menor. Você imagina você tocar uma campanha de 90 dias e tocar uma campanha de 45 dias, né? Então, os gastos são muito menores, né? Então, o tanto para candidato a prefeito, vereador, governador, presidente da República. Então, houve algumas mudanças com relação, por exemplo, banner, não pode usar banner mais, que também é outra coisa que tinha um gasto alto. Então, na verdade, a lei, o que ela fez? Ela procurou diminuir custo de campanha, né? E essa diminuição do tempo é justamente para isso, né? O tempo de rádio diminuiu, né? São menos dias agora. Imagina você, a campanha de 90 de 45 dias, então é lógico que você vai ter um gasto menor. Limitou a questão de gasto também. Por exemplo, nós só podemos gastar 70% do valor gasto, o menor valor gasto na última campanha. Então, por exemplo, se houve um gasto aí de 400 mil, nós só podemos gastar 70% disso, em torno de 280 mil, que é uma outra coisa também que facilita, não é? Facilita muito. Então, eu diria assim, que a lei, ela poderia avançar mais, a lei eleitoral. Eu acho que ela deveria avançar mais. Mas, assim, as mudanças que vieram já diminuem muito. Porque a grande preocupação é custo, né? E outra coisa que é importante na lei eleitoral é que não pode haver mais doação de empresas, né? Só pode haver doação de pessoas físicas.
Quer dizer, o que também acaba complicando um pouco.
Acaba complicando um pouco. Eu acho também é um negócio bom, mas complica. E a doação de pessoa física são doações pequenas, porque você está limitado também ao seu salário, a sua receita. Então, são doações pequenas. Então, assim, de todo jeito vai ser uma campanha mais barata. E eu acho que isso é importante, né? Agora, a questão de reeleição, a gente vamos esperar para ver até abril, né?
O Deusdete pergunta se o senhor é a favor da reeleição e por quê?
Não, eu não sou a favor da reeleição. Hoje eu sou candidato à reeleição por a questão de lei e a questão de eu ter 4 anos de governo. Mas a minha posição é que deveria ser mandato de 5 anos sem reeleição.
5 anos o senhor acha que dá para...
Eu acho que sim, 5 anos seria um número bom, sem reeleição. Eu acho que a reeleição, eu não sou a favor da reeleição. Se fala, não, você é candidato à reeleição, sou, porque além de faculta, eu tenho 4 anos de governo, né? Mas eu acho que se tivesse feito a reforma política, colocar 5 anos, se adequasse agora para frente, eu acho que seria melhor, né? Eu acho que seria melhor. Eu acho que 4 anos é pouco, né? 4 anos é pouco, mas 8 anos também é muito. Então eu acho que se você trabalhasse com 5 anos, aí seria um número bom para que você pudesse fazer uma boa gestão.
Se o senhor for, o Dandete continua perguntando, for reeleito, o senhor pretende mudar o secretário?
Olha, as mudanças são naturais, não é? As mudanças são naturais, elas acontecem, todo governo tem mudanças, né? Essas mudanças acontecem, lógico, você pode ter, você fala assim, não, vai entrar secretário, não vai, vai haver mudanças de áreas, vai, isso não tem dúvida que vai, né? Ninguém pode ser eterno num cargo, né? Agora, você pode aproveitar a pessoa em outros órgãos, em outros locais, eu acho que é importante isso, né?
Você ainda pode fazer perguntas se você quiser, ouvinte, fique à vontade, 3413012, fala com a Marielle, que ela passa aqui para mim no computador. Rogério, saúde. O que que Morrinhos avançou na saúde?
Olha, já avançamos muito, né? A saúde foi uma área que nós avançamos muito. Olha, um bom indicador que tem de saúde, tá certo? É a reclamação das pessoas, né? Quando as pessoas começam a reclamar muito, é porque você sente que tem problema, né? A reclamação é um ponto de equilíbrio que a gente tem. Redes sociais hoje é muito bom, você tira muita informação das redes sociais. Se nós analisarmos a saúde do Morrinhos hoje, tem problema? Lógico que temos. Nós estamos tentando melhorar, estamos, né? Ontem mesmo eu tive o nosso hospital municipal, né? Nós estamos fazendo uma ampliação, uma reforma, está ficando muito bom o hospital municipal, né? Quem for ali...
Esteticamente já mudou...
Mudou muito, se você for ali dentro, em termos de atendimento, em termos de qualidade, em termos de novas instalações, né? O acolhimento das pessoas ali dentro, o espaço que se tem, né? O mobiliário que nós estamos colocando ali dentro, equipamento, novos equipamentos que nós estamos colocando. Então eu diria para você o seguinte, que no hospital, se você olhar, mais médicos atendendo, por exemplo, fim de semana... Você pega Natal e Ano Novo, nós estamos com 3 médicos atendendo no plantão direto, quer dizer, praticamente você não tem aquele hospital cheio mais, gente.
Correto.
Lógico, pode acontecer, não tem dúvida. Às vezes você chega lá, 2, 3 acidentados, tem uma cirurgia, não é? Você tem de correr daqui para ali.
Uhum.
Mas eu diria que na regra normal, hoje está muito bom, né? Muito bom o hospital. Eu vejo assim como muito bom. Né? E as reclamações diminuíram muito. A gente monitora o hospital e a gente vê isso. E eu acho que a qualidade do trabalho que está sendo feito ali também, que nós vamos ter um hospital... É muito bom. E estamos também agora avançando a questão do centro de traumatologia, que nós estamos esperar virar o ano para voltar a carga em cima disso, né, que deve acontecer. Nós temos aí agora a iniciativa privada avançando também, né, uma clínica agora sendo montada aqui com ressonância magnética, exames sofisticados, então uma série de exames serão feitos. Quer dizer, isso é um avanço que a medicina está tendo em Morrinhos hoje. Está precisando há muito tempo disso.
E aí, já me cai uma pergunta, a prefeitura pode fazer um convênio com essa nova clínica que vem aí, para poder ajudar também?
Pode, embora a prefeitura tenha questões públicas, mas você tendo, por exemplo, nós mandamos paciente que quer fazer tomografia para Itumbiara ou Goiânia, Itumbiara praticamente não se faz, né? Mandamos ressonância para Goiânia.
Uhum.
Você tendo uma clínica dessa aqui, é lógico que você abre espaço para isso, como nós temos convênios com outras clínicas, né?
Uhum.
Nós temos convênio, por exemplo, com uma parte de oftalmologia, né?
Uhum.
Temos convênio com relação à parte de mamografia, quer dizer, com outras clínicas, né? Com laboratórios, nós temos convênios. Quer dizer, nada impede você fazer convênio com qualquer clínica, de uma forma geral, que nós tivemos. Com laboratórios, nós temos convênio, né? Laboratório de análise clínica. Então, é provável, sim, que você possa fazer convênios. E isso facilita muito, né? E a questão do SUS, que eu acho que é importante. Lógico, uma clínica, qualquer clínica que vier para cá, ela vai atender pelo SUS, né? Ela vai ter um sistema de atendimento pelo SUS. Eu acho que isso é importante. Então, eu digo que nós avançamos muito. Os PSF, por exemplo, hoje, se você for no nosso PSF, pode todos eles, né? Nós, aqueles que nós construímos no passado, são 4, estão todos eles reformados. Faltando alguns detalhezinhos, reformados, instalações muito boas, móveis novos, né? Construímos 3 novas unidades e vamos construir mais 2. Estamos começando uma agora, dentro de 60 dias, a gente começa mais uma ali no setor aeroporto, setor noroeste.
Cristo,
aeroporto e Vila Nova, né?
Isso.
E estamos entrando agora com mais uma ali no setor aeroporto noroeste ali.
Isso.
Nós vamos construir mais uma ali. E mais um no centro. Nós vamos construir ou no centro ou ali próximo ao setor São Francisco, na parte alta.
Certo.
Estamos definindo ainda o local, né? Que a gente vai construir essas unidades básicas. Então, assim, se você olhar, está muito bom a parte. Construímos o céu. do centro de especialidade odontológico, né? Hoje já estamos fazendo canal ali na parte de, principalmente na parte dianteira, na parte da frente da boca, né? Já estamos fazendo canal ali. Avançamos muito nessa parte também de controle da dengue. Hoje nós temos um trabalho muito bom feito aqui na parte de endemias.
Me permita um parênteses, como é que está esse combate à dengue e morrinhos? Morrinhos já foi elogiado, inclusive, pelo governo do estado. Como é que está o combate à dengue e morrinhos? Porque existe uma reclamação, não do governo, mas da prefeitura, mas da própria população, de que a população não tem ajudado muito, Rogério.
A população tem de ajudar, né? É isso que a gente pede. Mas tem ajudado. Agora, eu acho que pode ajudar mais. Né? Uhum. Hoje nós estamos vendo, assim, um apoio muito grande, por exemplo, de todas as entidades, né? Religiosas, filantrópicas e tudo. Por exemplo, o Padre João, o Padre Valdomiro. Estou citando um exemplo que eu vejo sempre, né? Por exemplo, na missa de domingo mesmo, na missa de domingo passado, era o Padre Valdomiro que estava, né? Saúde foi o Padre João. Quer dizer, todos dois, no final da missa, pedindo o pessoal para ajudar com relação ao combate à mosquito da dengue. Nós temos informações que pastores também estão fazendo isso. As igrejas, evangélicas, abrindo as portas para que o pessoal vá ali, não é? Nós vamos agora começar um grande trabalho nas empresas também, fazendo um trabalho dentro das empresas, uhum, de reunião conscientizando. Essa parte de manejo ambiental que é feito constantemente, nós estamos fazendo, já estamos conraçando lotes, fazendo limpeza e tudo. Agora, o principal de tudo é a bandeira, a comunidade levantar a bandeira, não é? Essa é fundamental. Eu acho o seguinte, se você tem um lote ao lado seu, né, nada custa você ir lá e limpar o lote ali, catar a plástica, catar garrafa descartável, catar ali o copo, catar uma tampinha. Não custa nada, é um lote, você vai lá, anda ali, e nós estamos roçando justamente para isso. Vai ficar fácil fazer esse trabalho. Não jogar lixo em lotes vagos. Esse é que é o X da questão. A pessoa não pode jogar lixo em lotes vagos. Nós temos, os lixeiros passam em todas as ruas. Nossos caminhões de coleta passam em todas as ruas. Nós temos hoje a coleta seletiva. Quer dizer, então, o que que a pessoa faz? Não jogue lixo, né? Não jogue lixo. Outra coisa que nós temos também que atrapalha muito, questão de construções, né? Você não tem jeito de você ter uma construção que não tem entulho. Você tem que ficar claro isso também. A gente tem que ter noção disso. Não adianta eu querer chegar na construção e falar que o cara tem que ter um contêiner na porta dele, porque eu tenho 300, 400 construções e morri, só tem 100 contêiner de construção. Não adianta que a prefeitura não vai dar conta de atender nem a iniciativa privada. Né? Nós não podemos também chegar e querer que a coisa aconteça de uma hora para outra. Sim. Mas determinados tipos de materiais não podem ser misturados. Então, o que a gente pede na construção? Tudo bem, o entulho de construção, que é aquele resto de massa, resto de tijolo, né? Esse material que é de cimento, de concreto que você tira ali, põe ele separado. Esse material pode ser separado. Por quê? Porque não vai dar foco de dengue ali. Porque a água vai cair e vai embora. Não é? Agora, se você põe lata junto, se você põe caixa junto, se você põe vidro junto.
Complica, né?
Não tem jeito. Primeiro, aí você vai ter um foco de dengue. Então, o que a gente pede nas funções? Nós vamos fazer esse trabalho também. Você separa esse livro, tá certo? O que que é? O intuito de construção, tudo bem, deixa ele ali, põe ele num canto. Né? Se você tem o recurso para pagar um contrário, pague o contrário para tirar, leva. Caso contrário, não, põe o lixo separado, separa a parte de concreto, de tijolo. Esse material que não vai criar foco de dengue, do material que está foco de dengue. Que é justamente a lata, a caixa, né, coisa desse tipo que pode acumular água. Né? Então a gente pede, vamos fazer esse trabalho também. Agora, a comunidade é que tem de ajudar. Não adianta, eu vejo aí, o cidadão liga, não, porque o lote tal está sujo. Peraí, não foi a prefeitura que foi lá jogar o lixo. Né? Nós estamos fazendo nosso trabalho, estamos lá limpando, orientando, né? O pessoal nosso faz a roçagem, os agentes de combate à endemias, vai lá, cata papel por papel, latinha por latinha. Né? Agora, esse trabalho, se a comunidade assumir isso, ajudar, não resta dúvida, nós teremos aí uma tranquilidade maior. É aquilo que eu faço, é os 10 minutos que o cidadão tem que perder, né, na casa dele. Não é perder, é ganhar, né? Porque ele está ganhando. 10 minutos por semana, se ele correr o quintal dele, ele resolve aí 80% dos problemas. Né? Hoje nós temos parceria com o Corpo Bombeiro também, Polícia Militar. Agora, precisamos da comunidade ajudar.
Comitê de combate à dengue já foi definido e instalado.
Instalado, estamos lá no setor aeroporto, onde funcionava o PSF do setor aeroporto. Hoje está funcionando ali o comitê da dengue. Nós, inclusive, mudamos o pessoal da endemia. Foi todo para lá e hoje está funcionando lá no setor aeroporto. Está funcionando toda a parte de endemias ali.
O senhor também decretou estado de emergência na saúde por causa da dengue também. Por quê?
Olha, primeiro que nós temos aí um histórico do ano passado, do 2015, um histórico ruim. Né? Uhum. Nós tivemos aí até o mês de abril, maio, nós tivemos mais de 1.100 casos confirmados. Então é um histórico ruim. Né? De abril para cá, nós conseguimos diminuir muito. Nós estamos praticamente esse ano, nós estávamos até a semana passada, esse ano não. De julho para cá, de junho para cá, Nós tínhamos, parece que 10 ou 12 casos só notificados e 9 confirmados. Então, um número baixo. Mas o problema começa agora, né? De janeiro em diante, é que dezembro, janeiro, fevereiro. O pique nosso ano passado foi no mês de abril. Nós tivemos o maior número de casos de dengue. Então, o que nós temos? É nos preocupar com isso. Eu acho que nós temos agora de nos preocupar. Agora, por que o estado de emergência? Também para isso, para chamar a atenção da comunidade. Nós precisamos contratar mais agente de combate a endemias. Isso facilita que você faz um concurso, faz um chamamento temporário aí por 6 meses para esse pessoal trabalhar. Poder melhorar esse atendimento, chamar a comunidade a participar. Se for necessário você comprar, você faz uma compra mais rápida, não precisa de toda a burocracia que tem no poder público. Então, a compra hoje, você não faz ela com menos de 30 a 60 dias. Né? Não faz. Questão da burocracia, questão de licitação e tudo mais. O estado de emergência já te facilita isso. Você faz com dispensa de licitação, você faz uma compra mais rápida, se for uma coisa mais urgente. Né? Se contratar um trator, por exemplo, eu posso contratar com dispensa de licitação para roçagem. Né? Então, isso aí facilita muito. Então, nós estamos decretando esse estado de emergência justamente por causa disso. Você fala assim, estamos com hoje, os nossos números são alarmantes? Não, mas pode ser. Né? Isso acontece um dia para outro, uma semana para outra, o quadro muda. E hoje nós temos a questão do Zika, de Zika vírus, que é um negócio preocupante. Né? Hoje, uma nova variedade do vírus, né? Uma nova modificação que ele teve. E que a gente tem que ter, tomar esses cuidados.
O Brasil está em guerra contra o Aedes aegypti?
Eu acho que sim, o Brasil está em guerra. Né? Você pega São Paulo, por exemplo, os números são alarmantes. Você fala que em Goiânia são 80 mil casos. Né? Então, assim, os números são assustadores.
E assusta ainda mais, Rogério, porque Goiás não é um dos maiores estados do Brasil, mas está entre os primeiros no ranking de casos de dengue.
Isso é o clima também, né, Clem? O clima associa-se, o mosquito da dengue está muito ligado com o clima, né? Isso. O Brasil é um país de característica subtropical, né? Tropical, subtropical, onde o clima ajuda. Você tem uma temporada bem definida, temporada de chuva e temporada de seca. Né? Então, nós temos bem definido isso. Né? E você pode... E a chuva, a água, ela favorece o mosquito. E o calor também. Né? Quando o mosquito não gosta de frio, você pode olhar que nos meses frios ele começa a desaparecer. Ele não gosta do frio, o problema dele é calor. Então, quando você pega aí de janeiro até março, abril, maio, não é mais, já começa o frio, mas é o período onde você tem uma incidência maior. Então, é o clima hoje é propício. Nós temos, o Brasil hoje tem todas as características para ser, né, um país onde você tenha um criador de dengue, a verdade é essa. Então, se nós não trabalharmos, não fizermos essas campanhas, trabalharmos com afinco, nós teremos dengue, sim, isso aí não tenha dúvida nenhuma.
São 9h33, já tem algumas perguntas. Eu vou ao intervalo, o prefeito vai tomar uma água, dar uma respirada. Só deixar essa aqui. O Prefeitura em Ação, aproveitando que o Sabará está aqui, teve 3 edições. Foi um programa que tem como atender ainda mais a comunidade?
Vou responder agora ou...
Não, depois.
Depois
não. 9h33, bom dia.
Rádio Ativa.
Morrinhos a...
Morrinhos, Goiás.
É muito bom que você participe. Nós vamos fazer daqui a pouquinho as perguntas ao prefeito. Prefeitura em Ação, Rogério. É um programa que realmente ajuda, aproxima mais o prefeito da comunidade?
Ah, sem dúvida, é um excelente programa. Né? Eu quero aqui, eu estou com o Sabará. O Sabará foi coordenador nesses 3 eventos que nós tivemos. Eu acho que é muito bom. Né? Primeiro que você não concentra num lugar só. Né? Nós estamos fazendo setorizado por região. E isso facilita para que as pessoas, que você não tem aquela cúmula de gente, uhum. Né? Nós fazemos assim de forma, vejo que nós fizemos 3 edições, não é? E a gente atendeu aí mais de 6, 7 mil pessoas, né, Samara? Mais ou menos, isso, passaram nesse programa. Então nós não tivemos assim, não vamos dizer que nós tivemos aí 10, 15 mil pessoas, mas tivemos aí um número dividido em três eventos, regiões pré-definidas, não é? Nós vamos continuar esse trabalho, agora provavelmente em fevereiro nós já fazemos um novo Prefeitura em Ação em outros locais, não é? Eu acho que propicia aí o atendimento médico, corte de cabelo, questão de documentação, né, certidão de nascimento, questão de carteira de identidade, carteira de trabalho. Então, abre uma opção, principalmente para quem não tem, para quem quer mudar, para quem está com documento velho, estragado, fazer um novo documento e aqueles que não tem, tirar. E a aproximação da prefeitura também nesses locais. Né, você faz também aquela parte de infraestrutura. Embora a gente tenha feito isso de forma constante, não é? Quando a gente chega no bairro, às vezes já não tem tanto serviço como a gente tinha no passado. Por quê? Porque hoje, se você olhar, por exemplo, nós estamos com a equipe de tapa-buraco, né? Nós estamos fazendo por bairro. Hoje eu passei, estava lá no setor Cristo. Então amanhã vai para outro setor, depois vai girando. Então a gente tem conseguido manter os serviços públicos aí, mais ou menos atendendo aquilo que a comunidade quer, não é? Lógico que tem deficiência. Se você sair procurando buraco na rua, nós vamos achar aí um grande número de buracos, não é? Mas a gente está fazendo esse trabalho constante, não para. No centro da cidade você pode olhar que praticamente poucos buracos existem. Nos bairros que nós já passamos, a gente faz aquele trabalho. Nós estamos atendendo de forma geral. Mas tem, se você procurar, você acha. Mas esse trabalho de forma constante, te facilita isso. Quando você chega, por exemplo, com a prefeitura em ação, você tem um acerto de serviços que já foram feitos, não é? E a gente já está fazendo isso. Mas é um trabalho bom, sim, aproxima muito. Acho que o Sabará está de parabéns. E a gente vai retomar agora no mês de fevereiro.
Quantos setores deverão ser beneficiados em 2016?
Eu penso que a gente vai fazer até junho.
Até junho.
Até junho. Eu penso que a gente deve fazer mais 4 ou 5 versões. Uhum. Né? Porque a partir de julho, aquilo que eu falei, já entra no período eleitoral, onde você tem de uma série de restrições, não é? Que são 6 meses, os 3 meses que antecedem a eleição. Então a gente deve fazer até junho, julho, a gente deve estar fazendo prefeitura em ação.
O senhor falou em tapa-buracos, tenho duas perguntas. Primeiro, o senhor tem feito um trabalho preventivo para amenizar, porque infelizmente com chuva não tem jeito, como o senhor falou, se procurar, acaba achando.
Sem dúvida. Né?
Mas o trabalho preventivo tem dado resultado? Segunda pergunta, essas fortes chuvas dos últimos dias têm prejudicado muito Morrinhos, Rogério?
Tem, aquela chuva que nós tivemos aí há uns 15, 20 dias atrás, né? Nós decretamos inclusive emergência, não é? Naquele caso lá, em função daquela chuva que deu, aquele vendaval que nós tivemos aqui, que foi, eu diria assim, nunca tinha visto aquele Morrinhos, né? Nós nunca tínhamos visto aquilo. Casas destelhadas, muros caídos, fachadas de prédios derrubados.
O povo ficou com medo, né, Rogério?
Ficou, eu acho que foi uma energia, postes caíram, inúmeros postes caíram, né? Nós tivemos na área ambiental ali, no Parque Natural lá, o Jatobá, se você for olhar e passar e atentar mesmo, você vai ver que abriram grandes clareiras ali dentro, né? Árvores foram caídas ali, foram inúmeras árvores. Eu diria para você que nós tivemos ali mais de 500 árvores caídas ali dentro. Se você observar ali, você vai ver que o estrago que se fez ali foi muito grande. E assim, vai demorar muito tempo para recuperar, né? Então tem sim, essas fortes chuvas têm trazido problemas. Agora, faz parte, né? Nós não queremos parar de chover por causa disso. Eu acho que isso é natural. É a natureza, não é? A natureza que
e a previsão
que
é de novas chuvas fortes.
É, a natureza que país. Temos pontes aí, tivemos problema com uma ponte, né, na região das Contendas, que estamos passando no Val. Nós vamos improvisar uma ponte lá para poder depois refazer o serviço na ponte que está em iminência de cair, não é? Então tem trazido problema sim. Agora, isso aí a gente já conhece, sabe que em época de chuva é isso mesmo. Estradas, acontece problema em estradas, em ruas, dentro da cidade, não é? As pessoas, essa chuva mais forte, acaba entrando água em uma casa ou outra e o pessoal reclama, não é? A questão do esgoto pluvial é uma questão séria. Quando você tem uma chuva muito forte, ela não consegue captar toda essa água. Então, traz problema sim, mas eu acho que o benefício que a chuva traz é muito maior do que os estragos que ela faz.
Falando nesse assunto, mais esgoto pluvial, Coronel Fernando Barbosa, Avenida F, problema que já vem de há muitos anos, o senhor tem batalhado, inclusive falado que várias vezes tentado fazendo obras para poder melhorar. Como é que está essa questão?
Bom, nós fizemos 60% da rede, né? A parte pesada da rede nós fizemos, né? Que pega ali do consórcio do antigo CRIS, ali do campo de modo CRIS, e fomos até no canto da BB ali. Quer dizer, aquela parte já está pronta, inclusive está sendo utilizada, né? Agora, vai minimizar, né? Quando nós chegarmos com essa rede até Fernando Barbosa. São mais em torno de 400 metros de rede, 400, 500 metros de rede, então nós temos que fazer, né? Que nós vamos fazer na seca do ano que vem, a partir de abril. Vai melhorar muito o problema ali. Nós temos questão de pavimentação ali, aqui no setor ali, Felipe Chaves e Linéia, né? Poucas unidades habitacionais ali, né? Você for dar o número de casas que tem ali, propusendo inclusive uma parceria com os moradores ali, que são em torno de 200 lotes que tem ali. Se você olhar preço de lotes, eles são altos, quer dizer, o pessoal de poder aquisitivo alto, né? E com poucas moradias. Então, é um local que tem que haver a parceria para a gente poder pavimentar. Com a pavimentação e a rede, você resolve isso. Mas lá nós precisamos da parceria. A prefeitura sozinha não vai arcar aquele asfalto lá, considerando que nós temos poucas unidades habitacionais ali. Então, nós propusemos a parceria, estamos analisando isso. Tem uma questão também de legislação que precisa ser discutida para a gente poder resolver aquele problema de vez. Mas eu diria para você, com essa rede aí que nós vamos fazer a partir de abril, para completar até na Fernando Barbosa, a gente minimiza um pouco o problema ali.
Zona rural. Aproveitando, o ouvinte diz que na região Santa Rosa, no Valzim, próximo ao Córrego da Onça, as estradas estão em péssimas condições. Como é que está essa questão lá?
Nessa época agora, ô Kleber, as pessoas têm que entender que você não pode mexer, né? Uhum. Se você colocar patrol e tal, fica pior. Então, é conviver com essa dificuldade, lógico, aquele ponto que tiver transitado, nós vamos
amenizar.
Vamos lá, vamos fazer um paliativo. Agora, você colocar máquina agora, patrol em estradas, é você piorar as coisas. Vai ter atoleiros, vai ter... a chuva vem, a terra está fofa, tira o resto da terra. Então, o que nós temos que fazer é minimizar esses casos críticos. Por exemplo, tem um problema crítico, nós vamos lá e vamos resolver. Não é? Ou vamos colocar entulho, vamos colocar cascalho, vamos resolver. Não é? O que você não pode fazer é querer fazer um trabalho de manutenção agora, não é? De forma constante, com o tempo chuvoso do jeito que está. Isso até o próprio produtor entende isso. Não é? Agora, o trabalho que nós temos estrado foi muito bom. Né? Nós fizemos um trabalho hoje na zona rural que eu diria assim, nunca se fez em Morrinho. Não é? Nós criamos aquela Patrulha de Desenvolvimento Rural, onde nós atendemos 6 regiões, né? Atendemos mais de 250 produtores, onde nós fizemos desde o trabalho de encascaramento de curral até pequenas represas, recuperando pequenas represas, bueiros, encascaramento de estradas, pontos críticos. Então, atendemos mais de 250 produtores dentro desse programa. Né? Vamos continuar a partir de, provavelmente, março, abril, com outras regiões, né? Fazendo o mesmo trabalho que nós fizemos. Quer dizer, nunca se fez encascaramento de curral, nunca se fez encascaramento de entrada de tanquinho, coisa desse tipo. Mas eu diria para você que nós avançamos muito, né? Eu acho que esse programa Patrulha de Desenvolvimento Rural foi excelente. Tínhamos também a questão de patrulhamento, nós continuamos a fazer e fizemos praticamente 60, 80% do município, nós chegamos a fazer esse ano. Então, assim, as estradas rurais hoje, lógico, nós vamos ter agora um período onde você tem uma piora nessas estradas, em função da chuva, né? E as estradas estragam justamente no final do período chuvoso, que é quando você tem aí as saídas de água em top, né? E você tem aí a água correndo na estrada, onde estraga mais. Mas eu diria que o Osmar Saran, que é o secretário da Agricultura, e o João Donizete, secretário da Agricultura Familiar, fizeram um trabalho muito bom, né? Acho que é excelente o trabalho que se fez. E a gente tem sentido isso, dado também ao pouco número de reclamação que nós temos, né? Isso também é uma avaliação que a gente faz, né? A gente mede também a qualidade por isso. E a gente anda muito, eu rodo o município, a gente vê que as estradas estão numa situação boa.
O Osmar quer saber quando vai sair a energia solidária, o benefício da energia solidária.
Saiu, né? Nós soltamos já 200 cartões, né? O dinheiro já foi depositado, né? Já está no banco. Pode acontecer se, às vezes, questão de cadastro ou não. Mas nós soltamos 200 cartões, tem pouco mais de uma semana, né? Hoje nós estamos com 400 e quase 500 famílias no energia solidária. Né?
Isso porque diz que quer chegar a 800.
Queremos chegar a 1.000.
Né?
A 1.000. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1.000. Né? Mas eu acho que atingimos um número razoável já. Estamos aí com 50%. Né? Aumentamos o valor da energia solidária, que era R$30, nós passamos para R$40. Eu acho que é uma ajuda boa, considerando que a energia hoje está muito cara. Né? E essa energia cara é bom a gente observar. Você pode observar que as casas hoje, as moradias, não fizeram tantos enfeites de Natal como fizeram no passado. Em função da crise do custo de energia. Né? E que a gente entende isso. Né? Então, aí a gente começa a medir esses parâmetros, a gente mede, né, o quanto a energia está cara. Então, a energia solidária ele vem justamente para isso, para ajudar, principalmente aquelas famílias que consomem até 150 kWh, né, a pagar a sua conta de energia. Alguns nem atingem isso, né, às vezes nem atingem os R$40. Mas eu acho que é uma ajuda que a prefeitura está dando, é um programa social, é um programa de distribuição de renda, né, onde os menores, aí as pessoas que são... mas são aquelas que mais precisam, né, são atendidas.
Não foi feito nenhuma pesquisa Ibope, mas o número de reclamações diminuiu muito, mostra que a sua aprovação tem sido grande, a aprovação do seu governo, do seu trabalho. Isso, pessoalmente, lhe traz uma satisfação?
Não, acho que preocupa a gente.
Por quê, Rogério?
Acho que preocupa, porque é o seguinte, quando você tem... Igual nós estamos falando aqui. Quando o número de reclamação é pouca, né, você fica até meio assustado, né? Peraí, será que... Mas a gente tem acompanhado, de fato, o serviço tem melhorado muito, né? A gente sente isso, né? Então, assim, por um lado você tem preocupação, mas por outro lado você fica feliz, né? Hoje, a questão do hospital, por exemplo, nós tínhamos muitas reclamações, mas muitas mesmo. É normal hoje, é comum a gente lá abrir aí as questões de redes sociais, você vê as pessoas elogiarem. Coisa que não acontecia no passado, era só, como dizer, era só pauleira mesmo, né? Uhum. Hoje não, você vê elogios, você vê o pessoal elogiando, né? Então isso traz uma certa tranquilidade para a gente. Mas a preocupação que eu digo para você é de sentir que as coisas estão caladas demais, né? Mas eu acho que é bom, eu acho que hoje a gente tem procurado fazer um trabalho bom, né? Eu acho que a saúde hoje é um ponto fundamental hoje, né? Se a gente conseguir melhorar, avançar na saúde, a gente avança muito, né? E é isso que a gente tem procurado fazer. Eu acho que nós estamos aí procurando esse trabalho. Então, eu acho que, por um lado, é bom, por outro lado, é um certo ponto preocupante.
O senhor procurou atacar dois pontos mais difíceis para Morrinhos, a saúde e a moradia. O senhor procurou atacar essas duas. O senhor acredita que, com isso, diminui um pouco a insatisfação também?
Eu acho que sim. Eu acho que saúde hoje é um problema do Brasil, né? Eu acho que todo investimento que você fizer em saúde é pouco, né? A gente investe mais. A gente viu o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Acompanhando o Rio de Janeiro, que é um dos estados mais ricos do Brasil, e hoje atravessa uma crise sem fins na saúde, né? Outros estados, como Goiás, por exemplo, o caso das OS, o estado avançou muito, né? Qualidade de atendimento da saúde. E a gente está tirando o modelo do estado de Goiás, né? Eu acho que a gente tem que tentar um modelo desse. É lógico, não temos recursos que o estado tem, mas os poucos que nós temos, nós estamos procurando aplicar bem. Não é? Eu colocando os PSF para funcionarem, atendimento PSF de boa qualidade, dos agentes comunitários de saúde hoje ajudando também com relação à dengue, hoje eles fazem trabalho também com relação à dengue. Então eu diria para você o seguinte, que tudo que você investir em saúde é bem-vindo, não é? Eu acho que é fundamental. E a questão da habitação é uma questão é uma questão social e uma questão constitucional, não é? Todo mundo quer seu teto e todo mundo precisa de seu teto, e é difícil as pessoas pagarem aluguel. Então nós estamos com uma série de programas aí. Alguns já estão acontecendo, outros são iminentes de acontecer, outros nós estamos esperando que o governo federal faça as liberações. Agora, uma coisa você pode ter certeza, Cleber, a nossa parte, a parte que competia a prefeitura, toda nós fizemos. Nós adquirimos áreas, viabilizamos projetos, fizemos projeto de engenharia, fizemos projeto dos loteamentos, aprovamos loteamentos, pegamos a VTO, que seria autorizações de Celso Saniago, né? Quer dizer, viabilizamos todos os projetos, aprovamos na Caixa. Né, todos eles são aprovados na Caixa, dois grandes projetos aprovados na Caixa, um de 150 moradias, quem convém com a GEAP, e um que é através de entidades, que está para ser resolvido essa semana ou semana que vem. São 400 casas, 150 e 250. Estamos entregando lotes urbanizados. Acho que os lotes que nós estamos entregando, todos eles são urbanizados. Uhum. Se você for lá no São Francisco agora, já tem água e esgoto. A energia, a CELG, já está comprometida com o outro de colocar, o mais rápido possível. Então, nós vamos pegar o lote com água, energia, água, esgoto e energia. No caso do Vera Cruz, com energia e água. Então, todos eles nós estamos entregando já em condições da pessoa chegar e construir dali 2-3 meses, se for o caso, está morando. Né? Então, são programas que estão caminhando. Questão rural, moradia rural. Nós estamos no convênio com a Caixa agora, da reforma e ampliação de 61 casas no assentamento de Juqueiro e São Domingos. O valor de R$ 17.200 para cada pessoa. E eles vão pagar, desse valor, eles vão pagar R$ 1.000, em 4 parcelas de 250. Então, na verdade, eles estão ganhando R$ 17.200. Uhum. Né? E tem mais 200 unidades caminhando, entre reforma e construção, na zona rural. Então, são projetos que estão bem avançados. Né? Questão da regularização fundiária. Nós já entregamos mais de 500 escrituras. Já entregamos nesses 3 anos de administração, mais de 500 escrituras.
Que isso é uma garantia para a pessoa, né, Rogério?
Garantia para a pessoa. Você tem, por exemplo, nós entregamos agora lá do Nossa Senhora do Carmo, setor Nossa Senhora do Carmo. Aquele setor foi construído por mim em 94, 95, quer dizer, há 20 anos atrás, que as pessoas não tinham escritura. Né? E hoje tem as escrituras. A Vila Mutirão é de 82, 83. Nós vamos entregar as escrituras agora, estamos providenciando, devemos entregar até o mês de março, abril. Você vê, de 1982, quer dizer, mais de 32, 33 anos, né, que as pessoas aguardam essas escrituras. Então a gente vê assim, que são avanços que eu acho que em termos de cidadania, eu acho que a pessoa ganha muito, né? Ganha muito. Então são trabalhos que a gente está fazendo, que eu acho que na área de habitação também é uma prioridade da gente.
Deixa eu mandar um abraço para o doutor Rafael, está aqui, procurador do município, nosso abraço para ele. Rogério, eu sei que você vai falar para mim que é cedo, mas eu preciso te perguntar, toda vez que você vier aqui, eu vou ter que perguntar isso. Você disse que está aí com seu nome de posição a ser candidato à reeleição. Hoje, seu vice é o doutor Tércio. E há, claro, um interesse grande, porque depois da sua reeleição, se acontecer, ter 4 anos, você não vai poder mais ser candidato à reeleição.
Aí nós vamos apoiar.
É, então. Aí muita gente quer ser vice para ter a visibilidade, né? Quem será seu vice em 2016?
Não, isso aí é o seguinte, o nosso vice hoje é o Tércio, né? O doutor Tércio, o vice, tudo. Agora, a questão política, ela vai caminhar, né? Lógico que a partir de, como eu falei, a partir de abril, maio, essas discussões vão acontecer, não é? Mas eu diria para você que é o mesmo caso meu. Se você perguntar para mim, você é candidato ou não? Meu nome está à disposição, mas eu não sou candidato, não é? Eu vou ser candidato a partir do momento que chegar o momento. Eu sou pré-candidato entre aspas, o povo é que vai definir isso, né? E a gente vai ter isso aí a partir de abril, maio. É a mesma coisa do vice, né? Nós estamos falando, por exemplo, do doutor Tércio, por exemplo, o doutor Tércio vai querer continuar de vice? Ele também, acho que ele tem também as colocações dele, não é? Então tudo isso depende, outros nomes podem surgir, eu acho que faz parte do processo político. O que a gente precisa ter é unidade, não é? É que nós tenhamos aí dentro de um processo político unidade. Se nós conseguirmos aí unidade, tenhamos aí uma chapa competitiva, uma chapa boa, e que haja unidade, que haja entendimento da maioria, eu acho que isso é o excelente, é o que nós vamos procurar. O que não pode acontecer é você vir com candidatura goela abaixo, né? Eu acho que isso não é bom, isso é ruim.
Mas existe hoje uma briga implícita para ser seu vice, né? Mesmo...
Eu não diria briga, eu acho que é o processo político, né? O processo político, ele caminha dessa forma, né? Uhum. E você vai vendo que o próprio processo, ele vai eliminando pré-candidatos, né? Ele vai afunilando, você pode observar isso. O processo ele começa com 5, dali a pouco cai para 4, dali a pouco cai para 3, dali a pouco é 2, né? Onde as coisas tornam-se mais fácil uma solução. Então ele é um processo de afunilamento, né? Você não pode ter, olha, tem um ditado que fala o seguinte, em política você pode discutir, você pode brigar, mas você não pode romper. Você não pode romper. Política é importante isso. As discussões, as brigas internas, brigas sim, entre aspas, no bom sentido, né? Elas devem acontecer e são salutares, né? O que não pode acontecer é o rompimento. Tem um ditado de um amigo meu, até amigo nosso, do amigo nosso Mário João, ele conta a história da pamonha. Eu acho que é importante isso. Ele morava na fazenda, né? E a mãe dele fez uma pamonhada e tal, e ele foi lá e quis comer a pamonha antes, as pamonhas tá tudo prontinha ali, ele quis comer antes dos convidados chegar, e a mãe dele danou com ele. Falou, não, Márcio, você não vai comer a pamonha agora, você vai esperar os convidados chegar para todo mundo comer. E aí ele emburrou. Ele emburrou e foi para o quarto, colocou no quarto e ficou. E ele escutou os convidados chegando, a pamonha cheirando, o povo comendo pamonha e tal, e ele emburrado dentro do quarto. A hora que todo mundo foi embora, ele saiu, falou, agora eu vou lá comer minha pamonha, né? Aí o que chegou, mãe, cadê a pamonha? Eu quero comer a pamonha. Não, meu filho, acabou. Você não veio na hora, você emburrou, ficou no quarto. Então você não comeu a pamonha. Então o problema do rompimento é isso. Se você rompe, você vai acabar não comendo a pamonha. Então acho que é importante que você tenha esse entendimento, né? Que as pessoas que têm unidade e que saibam esperar chegar a sua hora.
Morrinhos já foi politicamente forte com situação e oposição. Como é que o senhor vê hoje?
Eu acho que a oposição sempre vai existir em qualquer governo, né? Ela sempre vai existir. A oposição ela sempre vai existir. E ela é salutar, né? A oposição ela é salutar por quê? Porque ela aponta falhas, aponta erros, né? Quando aponta falhas e erros, você procura corrigir.
Foi isso, né? Uma vez que era necessária até.
Ela é necessária, a oposição é necessária, né? Então eu acho que existe hoje a oposição, sim. Agora, nós temos trabalhado, né, para manter o nosso grupo, aumentar o nosso grupo, para poder. É trazer mais gente para o nosso grupo. Quando eu digo nosso grupo, são os partidos que dão sustentação para a gente, né? Novos partidos, embora partido hoje, por exemplo, ninguém. Partido hoje tem é dono, né?
Infelizmente.
A grande maioria dos partidos tem é dono. Quer dizer, não são partidos, se você for analisar no.
Verdade.
Não existe dono. Dono, fulano é dono do partido tal, fulano é dono do partido tal. Mas eu diria que são importantes, né? Em toda a conjuntura política é importante. Embora eu defenda também a redução dos partidos políticos. Eu acho que nós devíamos trabalhar com menos partidos, né? Muito difícil trabalhar com 50 partidos, igual nós temos hoje, 40, 50 partidos. Mas eu diria que a oposição é importante, eu acho que ela faz parte do jogo, e é provável que nós tenhamos candidato de oposição aqui, sim. Né? Não tem dúvida que teremos.
Prefeito, são 9h59, nossa hora já está terminando. Quero parabenizá-lo por 2015. E qual, no geral, qual o balanço que o senhor faz da sua administração neste ano?
Olha, eu acho que embora nós tenhamos um ano de crise, né, eu acho que nós avançamos muito, né? Eu acho que o fato de a gente conseguir manter os serviços essenciais, todos eles funcionando, folha de pagamento em dia, né, fornecedor praticamente em dia, lógico que nós temos algumas dívidas, mas estão praticamente em dia, não existe nada preocupante. Então nós temos aí praticamente mantido a nossa receita de despesa equilibrada. Acho que é importante isso, né? Eu acho que fazem ter mantido a urbanização da cidade, a infraestrutura de forma adequada. Temos avançado na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura. Nós avançamos, né? Questão rural, avançamos. Diria para você que foi um ano bom para Morrinhos, embora nós tenhamos uma crise, poderíamos ter avançado mais. Mas eu diria para você que, considerando todos os fatores adversos que nós tivemos no ano de 2015, eu diria que para Morrinhos foi um ano bom. 2016, eu espero que as coisas melhorem. Agora, é um ano onde você tem uma série de problemas em função de processo eleitoral, né? Eu acho que é um ano difícil, de difícil administração, né? Mas eu espero que seja melhor que o 2016. Eu acredito nisso, né? Questão da mudança da política econômica, novo ministro. Eu espero que essa crise política acabe e resolva logo essa questão de impeachment, que o Brasil possa crescer, né? Nós não podemos ficar preocupados só em questões políticas. Eu acho que o Brasil precisa crescer. Então, eu espero que isso vá acontecer no 2016, que nós vamos crescer, que o Brasil vai melhorar, que nós vamos sair dessa crise, que as coisas vão caminhar melhor, né? A gente espera isso. Embora tenhamos exceções aí com relação a 2000 e com relação ao ano eleitoral. Agora, eu queria aqui também fazer um pedido, que eu acho que é importante também, não é? É as pessoas participarem, né? Participarem, estarem juntos. Nós falamos questão da dengue, a pessoa assumir, levantar essa bandeira. Eu acho que é importante isso, não é? Nós temos de ter esse trabalho, as pessoas têm de se unirem com relação a isso. Quero chamar a atenção também pela questão fugiu a palavra agora, novo recadastramento, não é?
Biométrico
está se fazendo, não é? Eu acho que é importante.
Verdade.
As pessoas agora tentar para isso. Nós temos até 26 de fevereiro, não é isso, doutor Rafael? 26 de fevereiro, não é? A data limite para fazer o recadastramento biométrico é 2 meses. Então, o que, é que nós temos que fazer agora? Aqui, eu queria pedir para vocês aqui na rádio, bater nisso.
Uhum.
Certo? Todos os dias falar, olha, vai lá no fórum, vai lá no cartório eleitoral, faça o seu recadastramento biométrico. Por quê? Porque é interessante para a gente manter o número de eleitor que nós temos, ou aumentar, né? Nós não podemos deixar diminuir o número de eleitores aqui. Então, é necessário que as pessoas... E outra coisa, a questão do cadastramento biométrico, vai também, a pessoa que não fizer, vai ter uma série de restrições, né? Questão de carteira de trabalho, questão de concurso, uma série de restrições as pessoas têm, não é? Então, eu acho que CPF, então, a pessoa vai ter que tomar certos cuidados também. Então, eu acho que é importante, né, as pessoas tentarem para isso, vocês nos ajudarem também com isso, não é? O cartório eleitoral, através do doutor Diego, tem feito um trabalho muito bom de divulgação, chamando as pessoas para recadastrar. A prefeitura é parceira do cartório hoje, nós temos servidores da prefeitura lá prestando trabalho para agilizar isso, não é? Então, eu acho que a partir de janeiro agora, nós temos que nos dedicar também a isso, a esse recadastramento biométrico. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas que não fizeram, não é? É fácil fazer, a pessoa em 10 minutos faz esse cadastramento. As pessoas que moram fora, que têm parentes, chamar essas pessoas também para fazerem o recadastramento, não é? Hoje a lei faculta isso. A pessoa, não, porque eu estou morando em Goiânia, eu não posso. O cara for votar em Morrinhos, pode. Desde que você tenha aqui algum parente seu aqui, que você tenha alguma questão de afinidade familiar aqui, você pode votar aqui, não é? Você vai pegar o endereço da pessoa que é parente sua, do seu irmão, do seu tio, do seu irmão, de sua mãe, do seu pai, não é? Coisa desse tipo. Então você tem todas as condições de fazer. Então, quer dizer, a pessoa que mora fora, que não está morando em Morrinhos, ele pode votar aqui sim, desde que ele tenha essa questão de afinidade, não é? Que eu acho que é importante. Então, eu queria chamar a atenção para isso também, para as pessoas atentarem para isso.
Prefeito, que 2016 seja um ano ainda melhor que 2015, para você, para sua família, né, sua esposa, dona Terezinha, né, seus filhos, sua neta, que o senhor possa ter muita saúde, muita paz, e que possa continuar aqui, e possa, ano que vem, continuar falando das coisas boas para Morrinhos, também discutindo os problemas.
Obrigado, Kleber. Obrigado a vocês. Obrigado aqui. Eu quero agradecer a toda a imprensa, de uma forma geral, né? Desejar a vocês da imprensa, né? Escrita, falada, a parte da televisão também, que vocês tenham um feliz 2016, que seja um ano bom para todos nós, não é? Que nós possamos crescer. Eu acho que é importante para a cidade isso. É bom quando você vê a cidade crescer, não é? E eu acho que a imprensa é fundamental nesse crescimento, não é? Eu acho que é um agente importantíssimo nesse crescimento. Então, eu quero desejar meu feliz 2016 a todos vocês. Ao Divino Vieira, que chega aqui, nosso assessor, não é? Que trabalha com a gente também, que faz um trabalho muito bom. O Sabará, o Jailson, que esteve aqui, Rafael, o Rogerinho, que trabalha com a gente, que anda 24 horas junto com a gente. Mas, no fim, deixar o meu abraço, meu, da Terezinha, né? De toda a família da prefeitura, a todos os cidadãos morrinhenses. Nosso muito obrigado, um grande abraço a você.
10h05, um abraço para você, vem o programa Cadeia da Prece, a gente volta amanhã.
Rádio Morrinhos, AM. Fatos, entrevistas, matérias produzidas por nossa equipe mantém a população bem informada. Um canal direto, focado para a realidade do município. Morrinhos, Goiás.